Artigos originais. O Pacto Nacional pelo Ensino Médio na Cidade de São Borja, RS. Autora, Karine Fraga Siste, graduada em Ciências Humanas, licenciatura. Professora do Colégio Sagrado Coração de Jesus de São Borja, RS. Autor, Evandro Ricardo Guindani, doutor em Educação. Professor do curso de Ciências Humanas, licenciatura da Universidade Federal do Pampa, São Borja, RS. Autora, Yaskara Koga Guindani, doutora em Educação. Professora do curso de Ciências Humanas, licenciatura da Universidade Federal do Pampa de São Borja, RS. Resumo, este artigo aborda a avaliação de uma política educacional na ótica de professores da educação básica. Nos propomos analisar uma experiência do Pacto Nacional pelo Ensino Médio realizada na cidade de São Borja, RS. O texto resulta de uma pesquisa que teve por objetivo investigar como se deu a relação entre universidade e escola no processo de formação continuada de professores da rede pública estadual de São Borja, RS. Em se tratando de uma política pública articulada pelas instituições de ensino superior, investigamos, na ótica dos professores de educação básica, quais os resultados desta aproximação entre universidade e escola, no processo de implantação desta política pública. Fizemos uso de entrevistas e análise documental. O locus da pesquisa foi composto por duas escolas de educação básica que aderiram ao Pacto Nacional pelo Ensino Médio. Uma escola localizada na periferia e outra na região central da cidade. Os resultados apontam que houve uma diferença na percepção dos professores das duas escolas. Para alguns, a aproximação entre universidade e educação básica não foi um ponto forte do projeto, já para outros, houve esta aproximação. Podemos perceber que em todas as escolas integrantes desta política, ocorreu um melhoramento nas práticas pedagógicas, principalmente no trabalho com as novas tecnologias. Palavras-chave: formação de professores. Ensino médio. Integração universidade e educação básica. Políticas de formação docente no Brasil. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação é considerada um marco de regulamentação da formação docente no Brasil, e não se pode falar em formação continuada sem se reportar a ela, pois, através da promulgação dessa lei, se teve a obrigação de que todos os professores, de todos os níveis educacionais, tivessem a formação no ensino superior para ministrar aulas. Segundo DEMO, 2012, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação traz uma visão alternativa da formação dos profissionais da educação, pois se trata de uma lei que corresponderá a avanços no ensino brasileiro, a qual passa a ter o professor como eixo centralizador. Abre aspas. Embora a valorização do profissional de educação conste, desde sempre, das leis e nunca tenha sido cumprida, dessa vez aconteceram alguns direcionamentos promissores voltados tanto para a melhoria da formação como para o aperfeiçoamento profissional continuado, artigo 67, inciso 2, inclui-se nisso também o licenciamento periódico remunerado, IBIDEM, consagrando a ideia essencial de que o aprimoramento profissional faz parte da profissão. B. Essa perspectiva vem ainda mais reforçada a seguir, quando se estabelece período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho, artigo 67, inciso 5, faz-se justiça às exigências modernas de aprendizagem, que consagram o professor como alguém especializado, mais do que todos, em aprender, somente o professor que aprende bem e continuadamente pode fazer o aluno aprender. Fecha aspas. DEMO, 2012. Página 47. De acordo com DEMO, 2012, a referida lei não defende melhorias salariais para os professores, o que deveria ser reconhecido como um direito histórico, porém tem um enfoque especial para a formação continuada. Segundo ele, este fator pode ser considerado como um grande passo dado na história da educação brasileira, o que chama de direito de estudar. No quadro histórico da educação brasileira percebe-se uma precarização da formação dos professores da educação básica, o que se reflete em sala de aula com os educandos. De acordo com Barreto, 2015, a referida lei determina que todos os professores, de todos os níveis educacionais possuam a formação superior para atuar em sala de aula. Como consequência, é correto afirmar a ocorrência de um aumento expressivo de matrículas nas instituições de ensino superior. Visando a superação desta demanda que se criam os polos de educação à distância. Abre aspas. De acordo com o Census da Educação Superior, em 2001 havia 53,8% das matrículas no setor privado e 46,2% na rede pública, e estas eram oferecidas praticamente só na modalidade presencial, fundamentalmente pelas instituições de ensino superior estaduais e federais. Em 2011, a proporção entre as matrículas presenciais do setor privado e do setor público não sofre alterações substantivas, 56,7% e 43,3%. No entanto, as matrículas à distância fazem toda a diferença, elas saltaram de insignificante 0,6% para 31,6% em 2011. Fecha aspas. Barreto, 2015, página 682. Percebemos então que a educação passa a ser vista como um comércio mais expressivo, onde os empresários enxergam na abertura dos polos educação à distância, uma forma lucrativa, transformando o ensino privado em empresas grandiosas. Empresas essas que muitas vezes não possuem a preocupação com a construção do conhecimento, bem como na transformação deste aluno de ensino superior em professor pesquisador. Abre aspas. A rápida expansão dos cursos de educação à distância e a grande improvisação do seu projeto pedagógico, da infraestrutura de apoio e do acompanhamento dos estudantes, bem como a elevada evasão registrada nesses cursos, são indícios de que eles deixam muito a desejar. Fecha aspas. Almeida, Iannone, Silva, 2012, Barreto, 2011, Apud Barreto, 2015, página 685. Dessa forma, as políticas públicas de formação continuada são criadas no sentido de mudar o quadro precário em que se encontra a educação brasileira. Em decorrência da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, podemos chegar à conclusão que, abre aspas, a melhoria da qualidade da educação básica não se modifica apenas pela nova titulação dos professores. Fecha aspas. Barreto, 2015, página 681. Abre aspas. A lei poderia ter sido mais explícita perante vícios históricos nessa parte que multiplicam, a título de treinamento, cursos ineptos, seja pela brevidade, seja pela superficialidade, seja sobretudo pela contradição flagrante perante as teorias modernas da aprendizagem. É praticamente impossível constatar que tais iniciativas apareçam na aprendizagem do aluno. Com efeito, não aparecem na aprendizagem do aluno porque não foram parte da aprendizagem do professor. São, desde há muito, um gasto inútil. Fecha aspas. Demo, 2012, página 48. Sabe-se que a profissão docente exige do professor um aprendizado constante. Abre aspas. O professor que não estuda sempre não é profissional. Fecha aspas. Demo, 2012, página 49. Porém, existem diversos fatores que impedem essa atualização profissional, fatores correspondentes ao seu cotidiano que os exigem em demasia. Demo, 2012, referisse a um aspecto da lei, muito relevante em nosso estudo, o aperfeiçoamento profissional continuado, que de acordo com ele, se faz de forma vulnerável, sem levar em conta o verdadeiro significado que é a reconstrução do saber. Abre aspas. Não há como esconder que a aprendizagem no Brasil é um vexame, Demo 1996-C. Seria o cúmulo colocar esse problema apenas nos ombros dos professores, que são tão vítimas do sistema quanto os alunos. Mas também é inegável que um professor mal preparado, desatualizado, a par de mal remunerado, contribui para o fracasso escolar também. É urgente retirar esse argumento dos neoliberais, que se aproveitam dele para manter a situação precária atual. Fecha aspas. Demo, 2012, página 50. Como assinalado anteriormente, as políticas públicas nacionais ou regionais são criadas visando a superação das dificuldades enfrentadas pelo ensino brasileiro. Estas correspondem à formação continuada de professores, que de acordo com Gatti, 2008, no final do século XX, com o advento das novas tecnologias de informação dentro das escolas, se fez presente uma ideia de constante atualização dos profissionais da educação, exigindo então o desenvolvimento das referidas políticas. Afirmando que tais políticas públicas visam superar uma demanda correspondente a uma precarização dos cursos de formação de professores, como afirmado anteriormente. Abre aspas. Assim, problemas concretos das redes inspiram iniciativas chamadas de educação continuada, especialmente na área pública, pela constatação, por vários meios, pesquisas, concursos públicos, avaliações, de que os cursos de formação básica dos professores não vinham, e não vêm, propiciando adequada base para sua atuação profissional. Fecha aspas. Gatti, 2008, página 58. De acordo com Gatti, 2008, a formação dos profissionais da educação passou a se configurar como uma preocupação devido à precarização do ensino, entrando na última década na pauta mundial. Isso devido às pressões das grandes empresas que compõem o mercado capitalista e à constatação governamental de que as escolas sofrem uma acentuada queda dos desempenhos escolares. Abre aspas. Políticas públicas e ações políticas movimentam-se, então, na direção de reformas curriculares e de mudanças na formação dos docentes, dos formadores das novas gerações. Fecha aspas. Gatti, 2008, página 62. Dessa forma, a educação continuada de professores passa a integrar o cenário internacional, no qual o Banco Mundial, abre nota, o Banco Mundial é uma organização internacional que surgiu da Conferência de Bretton Woods, 1944, para atender às necessidades de financiamento da reconstrução dos países devastados pela Segunda Guerra Mundial. Fecha nota, passa a definir os projetos e reformas aplicados na educação brasileira. Em todos os documentos redigidos por este órgão. Abre aspas. Está presente a ideia de preparar os professores para formar as novas gerações que irão enfrentar a nova economia mundial e de que a escola e os professores não estão preparados para isso. Fecha aspas. Gatti, 2008, página 62. Abre aspas. Chega-se, dessa maneira, a ênfase nas competências a serem desenvolvidas tanto em professores como nos alunos. Em última instância, pode-se inferir que ser competente é condição para ser competitivo, social e economicamente, em consonância com o ideário hegemônico das últimas duas décadas. Essa parece ser a questão de fundo. As ações políticas em educação continuada, em educação geral, instauram-se nos últimos anos com essa perspectiva. Fecha aspas. Gatti, 2008, página 62. A partir dessa ideia consolidada pelo Banco Mundial, de que há uma falta de preparo dos profissionais da educação, são traçadas metas a serem alcançadas. Metas criadas e estabelecidas por integrantes da economia mundial que não conhecem e muito menos presenciam a realidade escolar brasileira. Abre aspas. Colocam-se como metas, como elementos para acrescentar na formação básica ou continuada de professores e alunos, competências e habilidades enunciadas como se fossem ingredientes rotulados, habilidade tal, competência tal, que estão disponíveis, empacotadas e colocadas em uma prateleira para pronto uso. É como se estivesse numa cozinha e dissesse, põe mais sal no molho, põe mais manteiga no purê, fecha aspas. Gatti, 2008, página 63. Percebe-se que a formação continuada de professores, firmada a partir da implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, é importante para o fortalecimento e melhoramento da educação básica, porém, traz um forte interesse econômico, visando a junção da educação e economia, onde um banco passa a definir a educação brasileira. Abre aspas. As legislações, fruto de negociações sociais e políticas, abrem espaço para as iniciativas de educação continuada, ao mesmo tempo em que também as delimitam. Fecha aspas. Gatti, 2008, página 63. Assim, surge uma preocupação governamental acerca da eficácia dos cursos de formação de profissionais da educação, implementando então programas de educação continuada para professores. Sendo estes uma obrigação dos poderes públicos, conforme previsto no artigo 67, inciso 2. Posteriormente encontramos no artigo 80. Abre aspas. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. No artigo 87, parágrafo 3º, inciso 3, fica explicitado o dever de cada município de realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação à distância. Fecha aspas. Gatti, 2008, página 64. De acordo com Gatti, 2008, as redes, sindicatos e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, não medirão esforços para que houvesse a implantação dessa lei nos três níveis da administração da educação no Brasil. Abre aspas. A lei que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério deu, pela primeira vez na história educacional do país, respaldo legal para o financiamento sistemático de cursos de formação de professores em serviço. Fecha aspas. Gatti, 2008, página 64. Abre aspas. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério teve uma dupla finalidade, na medida em que visou a articulação de recursos voltados à universalização do ensino fundamental e à valorização do magistério, por meio do pagamento de salários e da instituição de planos de carreira e formação em serviço. Isso significa que os financiamentos advindos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, embora tenham apresentado limites na consecução de ações que favorecessem a inclusão de milhões de brasileiros no ensino fundamental, foi um instrumento importante para a efetivação de práticas orientadas por diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Fecha aspas. Santos, 2011, página 3. Podemos afirmar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação teve grande importância para a criação e implementação das políticas públicas de formação continuada, porém, abre aspas. Não se manifestou quanto aos princípios e procedimentos que esse tipo de formação deveria assumir. Fecha aspas. Santos, 2011, página 3. Como também o fato de a educação continuada estar disposta em lei não quer dizer que esta esteja sendo realizada com êxito na prática, pois é preciso levar em conta que o profissional da educação possui diversas demandas acabando por não sobrar tempo para que invista em sua formação. Desta forma, esses programas de formação continuada acabam por se tornar um peso, como algo que acaba sobrecarregando o profissional. Abre aspas. Os espaços de estudos e reflexão coletiva, considerados de fundamental importância para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, acabam se transformando numa atividade não muito prazerosa, em uma sobrecarga de trabalho, em virtude das condições em que se efetiva o trabalho e a formação docente. Fecha aspas. Santos, 2011, página 3. As práticas de reflexão coletiva e o investimento na formação vão sendo esquecidas devido ao acúmulo de trabalho do professor. As demandas de uma escola, bem como as 40 horas ou até mesmo 60 horas de jornada em sala de aula, cumprindo essas horas de trabalho em duas ou até mesmo em três escolas, os salários precários, são fatores que se transformam em verdadeiras barreiras para que se efetive na prática essas políticas de formação continuada. Essas políticas são implantadas, porém não se chega aos resultados esperados, muitas vezes devido a esses diversos fatores apresentados anteriormente. Abre aspas. Se por um lado a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394 de 1996, trouxe alguns avanços, por outro, faz-se necessário frisar que a determinação de princípios no âmbito legal não foi suficiente para concretizar o que estava prescrito. Fecha aspas. Santos, 2011, página 4. Os profissionais da educação se encontram atualmente em um quadro de desvalorização, como podemos constatar no estado do Rio Grande do Sul, o parcelamento do salário dos professores. Desta forma, abre aspas. Os legisladores precisariam avançar em ações políticas concretas que fossem capazes de alterar o quadro de desvalorização em que os profissionais da educação estão inseridos. Fecha aspas. Santos, 2011, página 4. Abre aspas. As questões apresentadas até aqui nos levam a pensar que uma nova política de valorização e profissionalização dos educadores fundar-se-ia em referências, como o estímulo à qualificação profissional, a recuperação da dignidade profissional pela atribuição de salários justos e jornada em uma única escola, a ênfase na formação continuada, articulada à construção coletiva do projeto político-pedagógico, permitindo ao educador tempo para o estudo, para o trabalho coletivo e para a criação de novos projetos pedagógicos que envolvam os sujeitos da ação educativa na escola e na comunidade em que estão inseridos. Sem esses fatores, a política de formação e valorização do magistério teria pouca chance de êxito, pois restringir-se-ia a uma retórica, como ocorreu ao tempo da reforma educativa dos anos 1990. Fecha aspas. Santos, 2011, página 3. Percebe-se então que as políticas públicas implementadas nesta área acabam por possuir caráter compensatório, mas não uma atualização de conhecimentos. Pois de acordo com o previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tais políticas deveriam suprir déficits decorrentes do processo de formação anterior do profissional da educação. Abre aspas. No Brasil, assistimos à assimilação dessa posição, porém concretamente ampliou-se o entendimento sobre a educação continuada, com esta abrangendo muitas iniciativas que, na verdade, são de suprimento a uma formação precária pré-serviço e nem sempre são propriamente de aprofundamento ou ampliação de conhecimentos. Fecha aspas. GAT, 2008, página 58. A política pública denominada Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio se configurou como uma política de formação continuada, a qual teve por objetivo fortalecer o ensino médio brasileiro, que possui em seu quadro histórico uma divisão no ensino que é decorrência da divisão da sociedade em classes. Acredita-se que através da atualização dos professores e da reconstrução curricular das escolas de educação básica, ocorra uma modificação no quadro atual do ensino médio brasileiro. O ensino médio brasileiro. O ensino médio brasileiro é marcado historicamente pela divisão de classes, divisão essa que ocasionou uma ruptura também na educação. O ensino médio era algo restrito à elite que possuía a oportunidade de ingresso ao ensino superior. Abre aspas. A elite brasileira, em meados do século XX, se esforçava para que a população de baixa renda não ultrapassasse os seus 4 anos de ensino primário. De acordo com Mitrulis, 2002, enquanto já na primeira metade do século XX a Argentina, o Chile e o Uruguai exibiam altas taxas de escolarização das suas populações, o Brasil somente se interessou em incorporar as camadas populares no rol dos cidadãos escolarizados a partir de meados do século, com o início do processo de industrialização. Nos anos 60 ainda contávamos com 40% da população analfabeta. Fecha aspas. Guindani et al., 2009, página 134. Visando amenizar esse alto índice de população analfabeta e objetivando que o ensino médio corresponda às demandas econômicas do país, o Banco Mundial, a partir dos anos 1990, trabalhou na elaboração de projetos, que foram vendidos ou financiados ao Brasil, abre aspas. Examina as opções de política educacional para os países de baixa escolaridade e reitera o objetivo de eliminar o analfabetismo até o final do século. Fecha aspas. Shiroma, 2011, página 62. Abre aspas. E por que o foco na educação básica? A resposta do banco é cristalina: a educação, especialmente a primária e a secundária, educação básica, ajuda a reduzir a pobreza aumentando a produtividade do trabalho dos pobres, reduzindo a fecundidade, melhorando a saúde, e dota as pessoas de atitudes de que necessitam para participar plenamente na economia e na sociedade. Fecha aspas. Shiroma, 2011, página 63. Percebe-se uma visão de que a educação passa a ser o foco de importância para o desenvolvimento econômico do país e a redução da pobreza. Porém, esta nova ideologia educacional, sentada na modernidade, tinha como objetivo fornecer educação básica às classes trabalhadoras, mas somente a elite poderia ter acesso ao ensino superior. A ideia de que o ensino médio brasileiro recebe jovens com aptidões diversas não era levada em conta, pois só lhes restava a opção de trabalhar, e o ingresso ao ensino superior era descartado. Abre aspas. Neste período, portanto, é vigente a ideia de que era necessária uma educação profissional com uma base sólida de competências cognitivas de ordem elevada, mais propícias ao enfrentamento de situações complexas e inesperadas. Fecha aspas. Guindani et al., 2009, página 135. Abre aspas. Outro fator que marca o contexto do ensino médio nos anos 90 é a questão da descentralização do sistema, com o estímulo à crescente autonomia de gestão e flexibilização das unidades escolares. De acordo com Mitrulis, 2002, no início da década de 90, vários governos nacionais introduziram mudanças significativas nos modos de gestão dos sistemas e das escolas, nas formas de financiamento da educação, nos procedimentos de decisão sobre currículos e sobre princípios e valores que devem nortear o fazer educativo. Fecha aspas. Guindani et al., 2009, página 135. Além da erradicação do analfabetismo brasileiro, nos anos 90 passa a haver uma preocupação também com relação ao ensino médio gratuito, favorecendo a sua expansão. Essa expansão ocorreu e a partir da década de 90 se constata um aumento do número de matrículas no ensino médio, como apresentado por Simões, 2008, 2009 APUD, Melo, Duarte, 2011, página 234. Abre aspas. Simões mostra que as matrículas no ensino médio no Brasil apresentaram expressivo aumento no período de 1991 a 2007. Enquanto em 1991 o total de matrículas era de 3.772.698 e as matrículas de jovens de 15 a 17 anos totalizavam 1.626.570, em 2000, esses números pularam para 8.192.948 e 3.565.240, respectivamente. Em 2007, os dados mostraram um pequeno crescimento no total de matrículas que chegou a 8.360.664 e um expressivo aumento nas matrículas de jovens de 15 a 17 anos que chegou a 6.023.949. Suas análises da distribuição das matrículas, por turno, revelaram que o aumento se concentrou no ensino médio diurno, sobretudo a partir de 1997. Fecha aspas. Constatando-se então que entre o período de 1990 a 2000 houve uma ascendência de matrículas no ensino médio, o que de acordo com Melo e Duarte, 2011, não se verifica nos próximos anos, pois dentre o período dos anos 2000 a 2006 há uma estabilidade no número de matrículas e a partir de 2007 este número passa a cair. Abre aspas. Em 2009, o ensino médio contou com quase 30 mil alunos a menos que em 2008. A queda foi de 0,3%. A matrícula correspondeu a apenas 50% dos jovens de 15 a 17 anos idade escolar correspondente. Fecha aspas, Melo, Duarte, 2011, página 238. Abre aspas. Para o futuro, vislumbram-se novas expectativas depositadas, sobretudo, no novo Plano Nacional de Educação para o período de 2011 a 2020. O projeto de lei que apresenta a proposta de Plano Nacional de Educação, em tramitação na Câmara dos Deputados, contém como uma de suas metas universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até 2020, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%, nessa faixa etária. Fecha aspas. Melo, Duarte, 2011, página 239. Entendemos então que ocorrem diversas pressões sobre o ensino médio brasileiro, decorrência da visão salvacionista da educação, pressões essas exercidas no caráter econômico e de desenvolvimento pelo Banco Mundial e mercado capitalista. É possível perceber que durante a década de 90 e o início do novo século, o ensino médio enfrentou uma série de modificações, tanto conceituais como estruturais, porém apesar disso, não se verifica uma melhoria na qualidade do ensino. Pensando na qualidade do ensino das escolas públicas brasileiras, visando a melhoria da qualidade do ensino médio, surge no contexto das políticas educacionais o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, buscando então fortalecer o ensino, através da formação continuada dos professores, para que ocorra a queda deste ensino dualista, por uma educação onde todos os jovens tenham as mesmas chances de acesso ao ensino superior, independentemente de sua classe social. O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Visando superar essas demandas enfrentadas pelo ensino médio brasileiro, em 2013 é formulada, através de uma parceria entre as instituições de ensino superior e as secretarias de educação, a política educacional denominada Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Buscando então uma, abre aspas, aproximação da formação centrada na escola e no trabalho docente, uma situação mais propícia à interação dos conhecimentos acadêmicos com a realidade da escola básica. Fecha aspas. Barreto, 2015, página 691. Tratando-se então de uma política pública que possui um diferencial, pois possui uma relação direta com as instituições de ensino superior. Abre aspas. As instituições de ensino superior têm em suas mãos um laboratório vivo e possuem alguns recursos para trabalhar com sujeitos que foram postos, pela educação básica, à disposição para pensar junto com a academia os embates da profissão a que estão expostos cotidianamente. Fecha aspas. Barreto, 2015, página 691. Trata-se de uma política que visa o fortalecimento do ensino médio através da atualização e informatização dos profissionais que estão atuando na escola e que por diversos fatores apontados anteriormente não possuem tempo, nem mesmo disposição para investir em sua formação. Abre aspas. Eles já estão lá. Trata-se antes de alimentar nesses espaços, com o auxílio das ferramentas teóricas produzidas nas universidades, a reflexão ativa sobre a prática docente que está sendo efetuada, seus fundamentos, suas condições e possibilidades de mudança, suas implicações mais amplas no contexto social. Só o esforço conjunto de melhor fundamentação da ação docente pode oferecer apoio à autonomia de que necessitam os profissionais da educação básica para ensaiar novos caminhos e criar alternativas com vistas a enfrentar os inúmeros desafios para os quais nem a escola nem a universidade têm respostas prontas. Fecha aspas. Barreto, 2015, página 691. Esse programa fornecerá formação aos professores que estão atuando na realidade escolar, visando propiciar um ambiente de reflexão, atualização, reconstrução do saber. Para que isto tenha reflexo em sala de aula perante os alunos e para que, através da aproximação entre a universidade e a escola pública, desperte no professor a vontade de investir em sua formação. Abre aspas. Dada a situação de carência de cursos de formação inicial e continuada de professores, que historicamente configura a educação brasileira, é de definir um programa de formação dos professores do ensino médio com propostas viáveis para iniciar um processo de rediscussão das práticas docentes à luz das diretrizes curriculares para a formação da juventude do país. Entende-se que é importante realizar uma ampla reflexão referente à temática sujeitos do ensino médio e formação humana integral, em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. Fecha aspas. Ministério da Educação, 2013, página 2. A proposta foi elaborada pelo Ministério da Educação e Cultura em parceria com as instituições de ensino superior, e se estrutura da seguinte forma: coordenador-geral, coordenador-adjunto, supervisor, formador das instituições de ensino superior, formador regional e orientador de estudo. O coordenador-geral é responsável pelas atividades de gestão, organização e execução do projeto, realizando também a articulação entre o Ministério da Educação e Cultura e as secretarias de educação, deve ser professor efetivo das instituições de ensino superior e possuir a titulação de mestrado ou doutorado, recebendo uma bolsa no valor de R$ 2.000 mensais. O coordenador adjunto fornece o apoio necessário ao coordenador geral em todas as suas funções, também deve ser professor efetivo das instituições de ensino superior e possuir a titulação de mestre ou doutor, recebendo uma bolsa no valor de R$ 1.400 mensais. O supervisor é o principal responsável pela articulação entre as instituições de ensino superior e as secretarias de educação, deve ser formado em licenciatura, ser professor ou coordenador pedagógico efetivo, e ter no mínimo a titulação de especialização, recebendo uma bolsa de R$ 1.200 mensais. O formador das instituições de ensino superior é o responsável por dar a formação aos formadores regionais, deve ser professor das instituições de ensino superior, ter sua formação na área de pedagogia ou licenciatura, e no mínimo estar cursando pós-graduação, recebendo uma bolsa no valor de R$ 1.100 mensais. O formador regional é o responsável pela formação dos orientadores de estudo, deve possuir experiência de pelo menos 2 anos como professor, orientador pedagógico ou atuação em formação continuada, ser profissional efetivo, e no mínimo estar cursando pós-graduação, recebendo uma bolsa no valor de R$ 1.100 mensais. O orientador de estudos trabalhará a formação dos professores na escola, deve ser formado em licenciatura e atuar no mínimo há 2 anos como professor ou coordenador pedagógico do ensino médio, recebendo uma bolsa de R$ 765 mensais. Por fim, os professores, os quais serão beneficiados com a formação continuada, estes devem estar atuando como professores ou coordenadores pedagógicos no ensino médio, e receberam uma bolsa no valor de R$ 200 mensais. O Pacto Nacional pelo Ensino Médio, uma análise em duas escolas do município de São Borja, RS. Para realizarmos uma análise do Pacto Nacional pelo Ensino Médio na cidade de São Borja, escolhemos duas escolas tendo dois critérios para tal escolha: a localização geográfica e o índice de desenvolvimento da educação básica. Quanto à localização geográfica, buscamos contemplar a região central e periférica da cidade, e quanto ao índice de desenvolvimento da educação básica, buscamos considerar uma escola que tivesse entre os melhores índices e outra que tivesse entre os índices mais baixos. Considerando a questão geográfica e o índice de desenvolvimento da educação básica, elegemos como escola da região central o Colégio Estadual São Borja, que dentre os anos 2005 a 2013 teve um índice de desenvolvimento da educação básica mediano na casa dos 4,8. Como escola periférica, considerando a maior distância em relação ao centro e com menor índice de desenvolvimento da educação básica, escolhemos o Instituto Estadual Padre Francisco Garcia, que no mesmo período teve um índice de desenvolvimento da educação básica mediano na casa dos 3,3. O Colégio Estadual São Borja foi fundado em 05 de novembro de 1934. Mantém os seguintes cursos: Educação Infantil Nível B, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Curso Normal em Nível Médio. O Instituto Estadual Padre Francisco Garcia era chamado Escola Polivalente, criada através do Programa de Melhoramento de Ensino Convênio do Ministério da Educação Brasileiro e a United States Agency for International Development, abre nota, Agência Americana para o Desenvolvimento da América Latina 1970-80. Fecha nota. Era uma escola tecnicista com cursos de aperfeiçoamento constante dos professores, que desenvolviam aulas práticas cancamatons com as teóricas. Através do decreto estadual de 06 de outubro de 1970 passou a chamar-se Ginásio Estadual de São Borja, inaugurado oficialmente em 1 de junho de 1973. Como homenagem ao fundador da redução de São Francisco de Borja, Pai Francisco Garcia Marangatu, que se traduz por Pai Francisco Garcia, um grande homem. A partir de 23 de janeiro de 1981, passou a chamar-se Escola Estadual de Primeiro Grau Padre Francisco Garcia sob a jurisdição da então 35ª Delegacia de Ensino, hoje 35ª Coordenadoria Regional de Educação. Em 1 de abril de 1999, com a implantação do ensino médio, passou a chamar-se Escola Estadual de Educação Básica Padre Francisco Garcia. Uma área de 5.460 metros quadrados, sendo 1.313,53 metros quadrados de área construída, com 7 prédios, 19 salas de aula. Em 1 de junho de 2012 passou a ser chamada Instituto Estadual Padre Francisco Garcia. Para a realização desta pesquisa nas duas escolas, entrevistamos um total de 7 professores, caracterizados como P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7. Destes 7 professores, 2 eram orientadores de estudos de cada uma das referidas escolas, quanto ao sexo, 5 mulheres e 2 homens, todos com formação na área das ciências humanas. O objetivo de nosso trabalho foi analisar a relação entre a universidade e a educação básica a partir da implementação desse programa de formação continuada. A partir da análise dos discursos, podemos identificar que os professores perceberam que a formação era fornecida pela universidade de acordo com os cadernos fornecidos pelo Ministério da Educação e Cultura, porém, em se tratando da aproximação entre as duas instituições de ensino, esta ocorreu de forma diferente nas escolas analisadas. Conforme veremos a seguir. Demonstraremos os resultados da pesquisa por meio de 3 categorias, sendo que na primeira abordaremos a percepção dos professores quanto à aproximação da universidade com a escola, na segunda abordaremos sobre a metodologia do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio e na terceira abordaremos o envolvimento e aproveitamento dos professores em relação ao pacto. A parceria Universidade e Educação Básica no Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. No Colégio Estadual São Borja, os professores relataram que não houve aproximação, como também o programa de formação continuada não despertou nos professores a inquietação e vontade de investir em sua formação. P1, abre aspas. Com relação à Universidade Fundação Universidade Federal do Pampa, eu acredito que a maioria dos professores não se ligou que tinha essa. Eu sabia porque uma das nossas coordenadoras, que iam para Bagé, eu trabalhava direto com ela de manhã, então eu sabia que era a Fundação Universidade Federal do Pampa, mas acho que a maioria dos colegas não se ligou que era a universidade, mesmo ganhando a mochilinha que veio e tudo, mas penso que elas que foram para lá tiveram esse melhor contato, porque era quem gerenciava, era a universidade. Fecha aspas. P3, abre aspas. Não ficou claro que havia uma parceria com as instituições de ensino superior, nós até então era uma coisa nova, né, que nós estávamos conhecendo, e aos poucos nós fomos nos deparando com aquela realidade ali, fomos fazendo alguns trabalhos, mas a gente não tinha uma noção exata, clara, digamos assim, era tudo muito novo, e era cada informação que nós absorvia naquele dia, naquele momento, realizava um trabalho, e aí já pulava para um outro módulo, digamos assim, mas ficou muitas lacunas. Fecha aspas. Contrapondo a visão dessa escola, nos discursos dos professores do Instituto Estadual Padre Francisco Garcia, percebemos a aproximação entre universidade e educação básica. P6, abre aspas. Bom, eu acredito que o pacto ajudou sim a aproximar a universidade e a escola, tá, pelo fato de que é uma forma da gente trazer a teoria, digamos assim, para dentro da escola que fica muito na prática. Muitas vezes nós professores não estudamos a teoria, a gente fica muito focado na prática pela correria do dia a dia, pela falta de tempo, então ele ajudou nesse sentido. Eu diria que aqui não tanto, porque a nossa universidade que era a nossa articuladora era a Fundação Universidade Federal do Pampa de Bagé, então era longe, né, para os professores como um todo, mas as atividades propostas, as ideias do pacto, conseguiram trazer sim a universidade para dentro da escola, e um pouco da escola para dentro da universidade. Eu acredito que a nossa escola, por já ter a aproximação da Fundação Universidade Federal do Pampa aqui de São Borja, que tem o curso de Ciências Humanas, né, tem programa institucional de bolsa de iniciação à docência, já é mais próxima da universidade, que seria se não tivesse nada disso, mas acredito que o pacto ajudou sim os professores a visualizar um pouco as suas, digamos assim, a sua visão de como dar aula, né, até mudar um pouco isso, porque a gente é formado de um jeito muito diferente. Né, a gente é formado bem fragmentado, então tu acaba dando aula muitas vezes daquele jeito que tu aprendeu e pronto, e o pacto trouxe discussões que nos ajudaram a pensar um pouco, mas não dá mais para ser só isso, nosso aluno não é mais assim como era há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, como quando a gente estudou, né, o aluno não aceita mais só isso, o mundo é diferente, a tecnologia, a própria questão, uma coisa que isso gerou bastante discussão e debate quando a gente estudou a questão das juventudes, que hoje não existe só uma, são várias juventudes, então isso é uma coisa que mexeu muito com os professores, também, né, ao nosso aluno não é aquele mesmo e não são todos iguais, a diversidade é cada vez maior, seja por ambiente familiar, por questão financeira, pelo que for, né, mas mudou muito dos anos passados pra cá. Fecha aspas. P7, abre aspas. Eu entendo assim, ó, que foi de extrema importância essa aproximação da universidade com a educação básica, porque eu sou também, a minha formação é na Centro Universitário da região da Campanha, e havia um distanciamento entre a universidade e a comunidade assim, até mesmo ela sendo filantrópica ela é, não tinha muitos projetos que contemplasse o que a gente vê hoje na Fundação Universidade Federal do Pampa, a gente vê uma coisa de uma educação diferente, mas também eu entendo que isso vem pra suprir uma série de carências que nós temos como educador. Fecha aspas. Quanto ao fato desse programa de formação continuada ter despertado o interesse do professor em investir em sua formação e voltar à universidade para a realização de uma pós-graduação, mestrado, entre outras, também podemos perceber a disparidade entre as escolas, na escola do centro não ocorreu, o que se pode constatar na fala dos professores. P1, abre aspas. Não, não houve, mas acho que por causa dessa correria, esse excesso de escolas que a gente tem, porque nós temos colegas aqui, que trabalham em 4 escolas, nós temos colegas aqui, ó, que dá aula até o recreio e corre pra New Poran da aula, entendeu? É complicado, e tu tem família, tu tem casa, tu tem outros afazeres, outros cursos também, né? Então, o que nós sentimos também, que de certa forma o pacto, era quase que meio, muitos fizeram na obrigatoriedade, entendeu, mas colocado em prática, não? Fecha aspas. Já no Instituto Estadual Padre Francisco Garcia existem professores que estão realizando uma especialização na Fundação Universidade Federal do Pampa, fato ocorrido após a formação continuada. P6, abre aspas. Hoje eu estou lá na Fundação Universidade Federal do Pampa e eu vejo muito mais acesso à informática, né, tem vários mecanismos que antes a gente não tinha, então aqueles professores que se formaram há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, não foram formados desse jeito, eles foram formados mais no GIS, eu estou tentando me desapegar disso e não é fácil, porque a gente foi formado em um sistema tradicional, apesar de nossos professores serem todos de alta qualidade. Fecha aspas. Sobre a metodologia do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. A respeito do pacto ter como objetivo a reflexão coletiva de todos os professores bolsistas e não ser um programa dividido por áreas do conhecimento, percebemos que esse fator foi considerado como algo negativo pela escola do bairro do centro. P4, abre aspas. Eu vejo como um ponto positivo, né, essa questão do pacto, mas teria que ter uma continuidade, e voltar mais para a prática, para as áreas do conhecimento, porque foi tudo, né, no final ali que teve a questão das áreas a serem trabalhadas, mas também muita coisa teórica e aí a gente chegava aqui, a gente se reunia, nós os orientadores nos reuníamos e tentava fazer slides, e técnicas para ver se saia daquele marasma da teoria, e mesmo assim não era fácil. Fecha aspas. Contudo, no Instituto Estadual Padre Francisco Garcia, os professores encararam esse fator como algo muito positivo, algo que veio a complementar ainda mais sua formação, pois ocasionou uma aproximação entre as disciplinas. P7, abre aspas. Então assim, ó, eu, primeiro quero te dizer assim, ó, que eu acho que foi um programa bem interessante e importante em função desse distanciamento que existia entre as disciplinas. A gente conseguiu durante esse período em torno de 200 horas de curso, muito bem planejado e executado pela orientadora de estudos. Eu acho que ela conseguiu atingir os objetivos porque ela, realmente ela se preocupou, ela estudou, era bem instigador, digamos assim, porque nós trabalhávamos várias áreas do conhecimento e isso nos ajudou, principalmente a haver uma aproximação e um diálogo entre as disciplinas, mas não é ainda aquilo que a gente tem que fazer. A gente está no início de uma caminhada, porque há muita resistência entre as áreas do conhecimento. Fecha aspas. Percebi-se que quando há condições de trabalho e planejamento há também o envolvimento com otimismo por parte dos professores. Sobre o envolvimento e aproveitamento dos professores em relação ao pacto. Referindo-se à aderência dos professores a esse programa, bem como sua participação nos encontros, constatamos que os professores da escola do centro participavam dos encontros obrigados, não pensando na formação continuada, mas sim no valor recebido pela bolsa, e que a frequência era um fator relevante. P1, abre aspas. Com relação, assim, ao aproveitamento, na prática, pelo que eu vejo, não houve, o que eu via no geral, mais aquela ansiedade de participar por participar, porque no final tu ia receber um troco, um a mais, um adicional no teu salário. Era algo maçante, porque muitas tinham que ficar direto da tarde, e tinham aula à noite, entendeu? Aí ficávamos controlando o horário para não se atrasar na outra escola. E era o horário que mais dava para o pessoal vir. Mas o que eu observava também, nós tínhamos colegas aqui que só entravam, assinavam a presença e iam embora, não teve aquela participação que deveria ter, isso foi visível, tá, pode perguntar para outros colegas, era visível e a gente sabe quem são, entendeu, não teve aquele comprometimento que poderia ter, fecha aspas. P4, abre aspas. E se não fosse a bolsa de R$ 200, os professores não fariam, porque tinha que ser fora do horário, então tinham professores que tinham que estar aqui de manhã, de tarde, ou tinham município, ou né 40 horas, 60 horas, cheio de planejamento, e mesmo assim, mesmo com a bolsa, alguns optaram por não fazer, né, mas se não fosse o incentivo da bolsa, muitos já não faziam, e mesmo assim com a bolsa, o maior interesse era a bolsa, porque na questão das atividades a serem realizadas também a gente tinha que cobrar, 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 para eles poderem fazer, né? Fecha aspas. Contrapondo este quadro, no Instituto Estadual Padre Francisco Garcia todos os professores tiveram mais de 95% de presença, inclusive nessa escola além dos professores bolsistas, esse grupo contava com mais 5 professores voluntários, que participavam no interesse de enriquecer a sua formação. P5, abre aspas. Tanto é que a gente tava aí todo o final de semana, né, porque foi no final de semana que a gente, e foi bastante assim, tanto para os professores, como nós trabalhar em sala de aula, a gente melhorou bastante, na questão de pesquisa também, olha, eu penso que teve essa aproximação sim. Fecha aspas. P6, abre aspas. Não, aqui inclusive a gente tinha a escolha dos dias para fazer, porque a gente tentou fazer durante a semana, para que eles não precisassem vir no sábado, mas como aí nem todos podiam, né, a gente acabava ficando, sempre faltava alguém, e eles escolheram, na maioria das vezes nós trabalhamos sábado o dia inteiro muitas vezes, não era considerado maçante, claro é no sábado, um dia a mais, mas eles nunca deixaram de participar, ou vieram de má vontade, inclusive as faltas foram muito poucas, dos nossos professores, a grande maioria tem mais de 95% de presença, né, de todos os professores, nós tivemos 16 professores bolsistas e 5 não bolsistas participando por vontade própria, né, então eles tinham esse interesse de participar, eles gostavam, a gente tentava fazer coisas que eles estudassem e trouxessem, eles faziam técnicas, e muita coisa a questão da pesquisa das juventudes que foi uma das coisas que foi pedido, né, como uma tarefa que a gente tinha que levar, eles fizeram a pesquisa com os alunos, né, para saber qual era a visão deles das aulas, da escola, né, foi feita a pesquisa com os professores, eu tenho até gráficos e coisas se caso tu precisar, é só eu procurar direitinho no meu computador, eu tenho tudo, eu posso te passar, né, dos resultados disso. Fecha aspas. Quanto à formação continuada, no que diz respeito ao aproveitamento dessa formação nas práticas docentes em sala de aula, também constatamos diferenciação entre as escolas. Na escola do bairro do centro, a partir das falas dos professores, não ocorreram mudanças, as práticas continuaram as mesmas após os encontros. P1, abre aspas. Não houve o investimento em sua formação, mas eu penso assim ó, que quem não soube aproveitar fomos nós mesmos, poderia ter sido melhor aproveitado, mas o que eu senti mais, assim de todo o grupo né, é a remuneração, que faz falta, entendeu, aquele complemento pro teu salário, os R$200. E o tipo de formação que nós recebemos, virou assim já uma forma, a mesma metodologia, passavam vídeos, né, explicavam, e depois tinha a parte prática, o que era a parte prática. Ou tu encenar alguma coisa, ou fazer cartaz, entendeu, ficou meio saturado isso aí. Fecha aspas. P3, abre aspas. Tinha formação continuada, mas havia, às vezes falhavam muitos né, muitos colegas não podiam vir, e às vezes o trabalho se prejudicava, no meio do caminho né. Essa falha dos colegas é devido à extensa carga horária. Com certeza, muitos dão aula manhã, tarde e noite, e aí nesse intervalo, geralmente era de tardezinha das 17h30 às 19h30, ou algo parecido, isso aí pesava muito, às vezes era inviável, humanamente impossível, se encaixar mais um compromisso nessa brecha, num tempo muito curto. Fecha aspas. Já no Instituto Estadual Padre Francisco Garcia, os professores conseguiram aliar a prática à teoria, a ponto de se transformarem em professores pesquisadores, além de começarem a escrever artigos e documentar seus trabalhos, renovaram suas práticas metodológicas. Entendo que os jovens de hoje não são os mesmos de antigamente. P6, abre aspas. O pacto, para mim foi uma das coisas que marcou muito, a gente faz coisas diferentes, a gente tenta, mas a gente não registra e a gente não escreve sobre isso e não junta isso com a teoria, a gente não vai ler alguma coisa, escrever um artigo né, e muitas vezes nem uma foto não tira do trabalho que tu fez, ou com os alunos, nem nada né, agora isso mudou um pouco, a gente vê mais, os próprios alunos apresentando, o professor querendo mostrar o que eles fizeram, o que os alunos conseguiram fazer. Isso tá aparecendo um pouco mais, acredito que o pacto ajudou sim, bastante. Fecha aspas. Podemos constatar através das entrevistas que as escolas obtiveram resultados e percepções diferentes em relação à implantação da política de formação continuada. Porém mesmo com resultados diferentes se chega ao denominador comum que a interrupção desta é uma grande perca na formação dos professores da educação básica. Considerações finais. Tecendo algumas considerações finais apresentaremos alguns dados e reflexões acerca da pesquisa realizada e dos objetivos propostos no início deste trabalho. Começaremos abordando os resultados referente à ocorrência de uma aproximação/parceria entre a universidade e a educação básica em decorrência da implementação do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Podemos constatar uma disparidade de resultados, pois no Colégio Estadual São Borja os professores afirmaram não perceber uma parceria com a universidade, apenas sabiam que a formação continuada era fornecida pelas instituições de ensino superior, e que as instituições de ensino superior responsável pelas escolas pesquisadas era a Fundação Universidade Federal do Pampa Campus Bagé. Já no Instituto Estadual Padre Francisco Garcia se tem uma percepção diferente, percebemos na fala e até mesmo no olhar dos professores o orgulho em voltar à universidade e acreditamos que essa visão diferenciada tem relação ao fato da escola já enxergar a universidade em seu meio através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, pois é uma das escolas integrantes do projeto da Fundação Universidade Federal do Pampa Campus São Borja, possuindo então professores bolsistas e um grupo de 10 acadêmicos frequentando a escola semanalmente para a execução de projetos. Sobre o fortalecimento do ensino médio, também chegamos a resultados diferentes, no Colégio Estadual São Borja os professores afirmaram a ocorrência de poucas mudanças e que estas nem sequer foram percebidas pelos alunos, porém no Instituto Estadual Padre Francisco Garcia os professores entrevistados afirmaram ter ocorrido o fortalecimento sim, pois, todos conseguiram realizar uma reflexão de suas práticas pedagógicas, melhorando então a sua forma de transmitir o conhecimento, o que foi percebido pelos alunos. Outro fator foi a abertura do professor para compreender melhor a juventude e o espanto ao perceber que estes não odeiam o meio escolar. Chegamos à conclusão de que apesar de se darem passos lentos, o ensino médio brasileiro está a caminho de um fortalecimento, porém quando começa-se o percurso essas políticas públicas são ceifadas sem sequer uma explicação. A conclusão que chegamos sobre a interdisciplinaridade do pacto foi de que para uma maioria esse fator foi algo muito positivo, a integração disciplinar foi um ponto imprescindível na maioria das escolas, gerando uma aproximação entre colegas e o desenvolvimento do trabalho em equipe. Houveram professores que questionaram essa dinâmica, afirmando que a formação continuada teria mais efetividade e aproveitamento se fosse desenvolvida por áreas do conhecimento. No que diz respeito ao aproveitamento e envolvimento dos professores, os dados obtidos nas entrevistas também apresentaram resultados diferentes, pois em uma das escolas parecia que a bolsa recebida ao final do mês era um fator preponderante aos demais. Desta forma, muitos faltavam aos encontros, ou somente entravam e assinavam a lista de presença. Na outra escola obteve-se outra percepção: o aproveitamento da formação se deu de forma intensa, os resultados dos encontros foram visualizados nas transformações das práticas pedagógicas dos professores, como também o investimento que passaram a empregar em suas formações, voltando à universidade em busca de especializações. O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio deixou de vigorar ao final do ano de 2015, deixando incompleta a formação fornecida aos professores. Consideramos que, apesar do não aproveitamento em 100% da formação continuada fornecida pelo pacto, o seu término foi uma grande perda para os professores da educação básica. Apesar de que em algumas escolas os encontros não obtinham o quadro completo de bolsistas, existiam aqueles professores que aproveitaram e deram bons frutos dessa formação, repensando suas práticas pedagógicas e voltando à universidade. Referências: Barreto, Elba Siqueira de Sá. Políticas de Formação Docente para a Educação Básica no Brasil, Embates Contemporâneos. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, V20, N62, P679701, julho/7/2015. Schitzot, Antônio. Pesquisa Qualitativa em Ciências Humanas e Sociais. 4 ed. Petrópolis, Vozes, 2011. Demo, Pedro. A Nova LDB, Ranços e Avanços. São Paulo, Papyrus, 2012. Flores, Alexandre de Oliveira, Siste, Karine Fraga, Narvaez, Andrea. O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio e a sua implementação na rede pública de ensino do município de São Borja nos anos de 2013 e 2014. Em Seminário Internacional de Ciências Sociais, Ciência Política Buscando o Sul, 3, 2014, São Borja. Anais. São Borja RS, Unipampa, 2014. P1 13. Disponível em http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ciencia-politica/files/2014/06/artigo-ali-carine.pdf. Acesso em 19 de maio de 2016. Gatti, Bernadette. Análise das políticas públicas para a formação continuada no Brasil, na última década. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, V13, N37, P5770, EAN/Abril 2008. Guindani, Evandro Ricardo Etiali. O Ensino Médio na Região Oeste de Santa Catarina, Análise dos Indicadores do INEP, 1999-2004. IN, Sopelsa, Ortenila, Trevisol, Jovilis Vitório, ORG. Currículo, Diversidade e Políticas Públicas. Joaçaba, Ed Unoesc, 2009. Jacomelli, Maria Regina Martins. As Políticas Educacionais da Nova República, do Governo Collor ao de Lula. Revista Êxitos, Santarém, V1, N1, P19128, julho/10/2011. Disponível em http://www.ufopa.edu.br/revista-êxitos/revistas/volume-barra-artigos/as-políticas-educacionais-da-nova-república-do-governo-collor-ao-de-lula-viu. Acesso em 19 de maio de 2016. Melo, Savana Diniz Gomes, Duarte, Adriana. Políticas para o Ensino Médio no Brasil, Perspectivas para a Universalização. Cadernos Sedes, Campinas, V31, N84, P231251, maio/agosto 2011. Disponível em http://www.cielo.gr/pdf/xedis/v31n84/05v31n84.pdf. Acesso em 19 de maio de 2016. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Pacto Nacional pelo Ensino Médio, Formação de Professores do Ensino Médio, Documento Orientador Preliminar. Brasília, DIF, 2013. Disponível em http://www.ufmt.dr/ufmt/site/userfiles/eventos/2037ebec9371542cadum4462 e 9c5.pdf. Acesso em 21 de janeiro de 2016 às 22 horas e 30 minutos. Santos, Edlamar Oliveira dos. Políticas de formação continuada para os professores da educação básica. In, Congresso Ibero-Americano de Política e Administração da Educação, 2, 2011, São Paulo. Anais. São Paulo, AMPAE, 2011. P1 12. Disponível em http://www.ampae.org.br/simposio2011/cid-ROM2011/pdfs/trabalhos-completos/comunica-coes-relatos/0141.pdf. Acesso em 22/2016. Saviani, Demerval et al. O Legado Educacional do Século XX no Brasil, Campinas, Autores Associados, 2004. Chiroma, Eneida Otto, Moraes, Maria Célia Marcondes, Evangelista, Olinda. Política Educacional. 4 ed. Rio de Janeiro, Lamparina, 2011.